português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta segunda-feira, 31 de dezembro, o último dia de 2018. Lá fora hoje, 7 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora, cidadão americano acusado de espionagem na Rússia. Na República Democrática do Congo, oposição e governo reivindicam vitória eleitoral. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola, está a Casa CE à beira da desintegração, fala-se na saída da Belch e Vucu Vucu, vamos ter opiniões.
Isto é uma falsa visão, é uma ótica falsa, pensar que a instituição depende de uma só pessoa.
Vamos também falar do aumento do preço do pão da Anguila e passar em revista o ano de 2018.
O combate à corrupção tem isso ser o grande instrumento do titular do Poder Executivo. O presidente João Lourenço terá de lutar com alguma cúpula dentro do seu partido.
Malange e Benguela vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais. O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou hoje a detenção em Moscovo do cidadão americano Paul Whelan, quando presumivelmente participava em atividades de espionagem. O órgão especificou ter aberto um processo crime contra Whelan, detido na sexta-feira, e acrescentou que prossegue a investigação sobre o caso de espionagem, um delito que na Rússia é punível com até 20 anos de prisão. Num comunicado enviado à Voz da América, o Departamento de Estado confirmou ter sido notificado formalmente pelo governo russo e lembrou que, ao abrigo da Convenção de Viena, Moscovo deve permitir o acesso dos serviços consulares americanos ao detido. Recorde-se que, no mês passado, o governo de Vladimir Putin criticou o processo aberto nos Estados Unidos contra a cidadã russa Maria Butina por conspirar contra o Estado e disse não ser verdade que ela trabalhava para o Kremlin. Na República Democrática do Congo, o governo e a oposição reclamaram vitória nas eleições de ontem, mas os resultados oficiais só devem ser anunciados no dia 6 de janeiro. Vital Kamerhe, diretor da campanha de um dos candidatos da oposição, Félix Tshisekedi, disse que a contagem preliminar mostra Tshisekedi e o principal candidato da oposição, Martin Fayulu, com 40%, queríamos dizer, dos votos, enquanto o candidato do partido, Emmanuel Ramazani Shadari, do Partido no Poder, tem apenas 13%. O diretor do gabinete do presidente, Joseph Kabila, e membro da campanha de Shadari, Naemi Muilania, disse em conferência de imprensa estar confiante que Shadari venceu. Cerca de 39 milhões de eleitores foram às urnas. No Sudão, as forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes no centro da capital, Khartoum, que pediam a demissão do presidente Omar al-Bashir. Dezenas de pessoas foram presas e ativistas apelaram a mais manifestações para protestar contra a subida do custo de vida e falta de produtos. Vários advogados que se manifestavam na segunda maior cidade do país, Wad Madani, foram também presos. 10 soldados foram mortos na fronteira do Niger com a Nigéria durante uma operação conjunta contra bandidos, disse o Ministério da Defesa nigerino. 5 soldados eram de nacionalidade nigerina ou os outros nigerianos, disse a mesma fonte, que acrescentou que 11 bandidos foram mortos. Os dois países têm sido alvo de ataques de grupos radicais islâmicos, mas fontes governamentais disseram que esta operação visava quadrilhas de malfeitores que operam na fronteira entre os dois países. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes sabem, a tentativa de independentes dentro da coligação Casa CE de formar um novo partido político, o Podemos Já, desplotou uma crise interna que ameaça a coligação. Isto apesar dos tribunais terem afirmado que os independentes não podem formar um novo partido dentro da coligação. Entre os que inicialmente apoiaram a movimentação, contava-se o presidente da Bel, Chivukuvuku. Koko Mokuta diz-nos que se fala mesmo na saída de Chivukuvuku da Casa CE.
Após o Tribunal Constitucional ter chumbado a criação do Podemos Já e do DIA, ambos promovidos por pessoas próximas a Abel Chivukuvuku, o Conselho Presidencial decidiu afastar Lino Bernardo Tito, antigo vice-presidente e porta-voz da coligação, e Lionel Gomes, do secretariado executivo da Casa CE. Fontes indicam estar à forja um plano para afastamento do próprio Abel Chivukuvuku, que não pertence a nenhum partido integrante da Casa CE. As mesmas fontes indicam que André Mendes de Carvalho, atual coordenador para os assuntos parlamentares, está por detrás da queda de Abel Chivukuvuku. Entretanto, Alexandre Sebastião André, promotor das reformas da Casa CE e presidente interino da coligação, enquanto Chivukuvuku encontra-se de férias no exterior, garantiu à Voz da América que, com ou sem Chivukuvuku, a coligação vai sobreviver.
Esperamos que isso não aconteça, mas se acontecer, a casa vai continuar. E hoje eu vi que a casa vai ruir. Isto é uma falsa visão, é uma ótica falsa, pensar que a instituição depende de uma só pessoa. Na Casa CE sempre dissemos, vamos fortificar a instituição, não vamos fortificar os indivíduos. Por essa razão, meu caro amigo, para reiterar que a casa não vai desmoronar.
Opinião contrária tem o analista e jurista Manuel Pinheiro, que diz não imaginar a sobrevivência da Casa CE sem o atual líder.
Não estou a viver uma Casa CE sem a Bela Palavra Chivukuvuku.
Pinheiro aconselha Chivukuvuku
continuar com a coordenação da casa, porque a coordenação da casa vai garantir tanto visibilidade. Outra é retirar-se da casa e fundar um partido. Porque se ele funda um partido, então, mesmo que esse partido não consiga entrar na casa, ele terá sempre uma plataforma para poder continuar com a sua vida política.
Nos círculos políticos de Luanda, acredita-se que a Casa CE vai viver momentos difíceis no futuro, particularmente quando se aproximam as eleições autárquicas. Koko Mokuta, Luanda.
Antes de passarmos ao nosso próximo correspondente, aqui uma pequena notícia. A petrolífera estatal angolana Sonangol não vai distribuir os dividendos do exercício de 2017 devido aos prejuízos acumulados de anos anteriores que ascendiam, no final do ano passado, a mais de 2.400 milhões de dólares. O relatório de contas da empresa diz que, citamos, não poderá efetuar a distribuição dos resultados até à cobertura integral dos prejuízos acumulados nos exercícios anteriores. Esses prejuízos, como já dissemos, ascendem a 2 milhões e 400 mil dólares. É um mau presente do ano novo. A Associação dos Panificadores, Pasteleiros e Similares da Huila anunciou o aumento a partir de 1 de janeiro de 2019 do preço do pão, depois de conversações com as autoridades locais. A associação já vinha afirmando há bastante tempo que não podia suportar os crescentes custos. Teodoro Albano.
O pão carcaça, que serve de referência para os diferentes formatos, passa a partir do primeiro dia do ano 2019 a custar 30 kwanzas, contra os 25 kwanzas até aqui praticados. Teresa Oliveira, da Associação dos Panificadores, Pasteleiros e Similares da Huila, admitiu que a medida vai ter, numa primeira fase, impacto negativo na vida do cidadão, mas revelou, por outro lado...
Não tínhamos alternativa. Só acabaríamos por fechar, por despedir pessoas, e porque nós também dependemos dos cambiais, está tudo a subir, e nós, neste momento, não tínhamos outra alternativa.
Algumas famílias já se fizeram ouvir e não têm dúvidas que o anúncio da subida do preço do pão é a pior notícia no começo do ano, conforme desabafou a professora Lauriana Máquina.
Não é boa notícia, porque nem sempre a pessoa tem aquele valor, pelo menos para comprar o pão.
As senhoras Felícia e Flora também lamentam a decisão, numa altura que está na forja a preparação de mais um ano letivo, que envolve igualmente gastos.
E estamos no meio de corre-corre das matrículas das crianças. Agora, não sabemos se as matrículas esse ano vai ser como, se vai ser como. Isso é um problema. Se no caso do pão, o pão sobe mais. É um caso sério, meu irmão.
O pão não pode subir porque é uma necessidade nossa. Porque nós não vamos conseguir, talvez, sustentar os nossos filhos se que o pão subir.
O alto custo da farinha de trigo, principal matéria-prima no mercado que depende da importação, está na origem da decisão. O assunto vai dominar a agenda do encontro marcado para os próximos dias na capital do país, segundo fez saber o diretor do Comércio e Indústria da Huila, Machado Quilende.
Nesse encontro previsto poderão estar os representantes a nível nacional para, de forma aberta, discutir-se essa questão do trigo, para ver como é que se pode subvencionar, ver a questão das taxas praticadas aos importadores do trigo.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para Benguela. 150 autocarros adquiridos pelo governo há vários meses estão ainda à espera de serem distribuídos, isto quando a mobilidade prevalece débil, sobretudo no interior da província, com a transportação de pessoas e bens a ser feita por motorizadas. Cidadãos assumem riscos na deslocação de um município para outro em percursos buracados com mais de 50 quilómetros, mas referem que a luta pela sobrevivência justifica esses sacrifícios. João Marcos.
O motoqueiro João Xavier, nas estradas há mais de 2 anos, sabe o que é fazer o transporte intermunicipal em condições adversas.
Da Ganda até Balombo eu posso levar 2 horas com a moto normal. Agora com essa moto de 3 rodas, me leva mesmo uma menta de 5 horas. A estrada está mal mesmo, está mal.
Muito buraco é isto?
Muitos buracos mesmo, até já não vale a pena. Da Ganda a Balombo há uns que estão a pedir 3 mil quanzas.
Então, aqui quase que não se vê, digamos, o autocarro.
Já agora já. Assim, não tem um autocarro.
Mas me caminho faz, não é? Qual é o seu percurso normalmente?
Ganda e Banco.
Da sede da Ganda para a comuna.
Sim, sim.
Quanto tempo de viagem?
Viagem assim, aí 1 hora.
Quanto é que cobra por pessoa?
Só aí, só o preço varia. Às vezes 800, às vezes 1.400.
Do interior ao litoral, a viagem mostra a insatisfação dos adolescentes à espera de autocarros escolares há mais de 6 meses.
Achei boa ideia, uma boa ideia. Mas só que não sei se este ano vai começar o autocarro. Acho que está a demorar um pouco.
Na escola avisaram que haveria nem autocarro.
Sim, avisaram. Okay. Até já falaram o sítio da paragem.
Está a demorar um pouco o autocarro. E agora temos que continuar mesmo assim até o autocarro chegar.
Recentemente, numa visita à província de Benguela, o diretor nacional dos transportes, Jorge Beng, admitiu que existem atrasos consideráveis.
As nossas cidades cada dia vão tendo muitos habitantes e estamos com algum atraso considerável do ponto de vista da sustentabilidade da própria mobilidade no interior das nossas cidades, para não falarmos de algumas ligações intermunicipais, sobretudo daquelas rotas não só de interesse público, mas numa perspectiva do próprio desenvolvimento do nosso país.
Segundo fonte do Gabinete Provincial dos Transportes, Benguela perdeu para o AMBO o projeto piloto que deveria ter proporcionado os primeiros 40 autocarros. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos analisar a prisão do ex-ministro das Finanças de Moçambique, que foi preso na África do Sul, aparentemente a pedido das autoridades americanas. Isso na nossa segunda página. Portanto, em foco, a prisão do ex-ministro das Finanças de Moçambique. Atualmente estamos a transmitir em onda média, onda curta, também na Guiné-Bissau, em muitas rádios FM. Estamos na internet, voaportuguês.com, no Facebook, voaportuguês, e o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Hoje, como os ouvintes sabem, é o último dia de 2018, um ano cheio de novidades em Angola. O Arão Dipa vai estar agora aqui conosco a sublinhar os principais acontecimentos do ano.
O ano de 2018 fica marcado por vários factos decorrentes de um conjunto de medidas que foram tomadas durante o primeiro mandato de governação de João Lourenço. Este foi o ano que fica igualmente registado com as primeiras medidas que sustentam o slogan do Partido no Poder, segundo o qual corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Foi nesta perspectiva que o sistema judicial despertou da profunda sonolência em que estava mergulhado durante vários anos. Por culpa da crise económica, não foi neste ano que os angolanos conseguiram se libertar da falta de bens essenciais básicos para a sua sobrevivência, como consequência da redução do poder de compra das populações, sobretudo do interior do país. Para uma análise mais profunda sobre o balanço do ano, conversamos com Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, que tem a seguinte opinião sobre a cronologia dos factos políticos, sociais e económicos.
A questão do combate à corrupção penso ser a grande alavanca, o grande instrumento do titular do Poder Executivo para não só a moralização dos agentes públicos, mas também para a recuperação da credibilidade, quer internacional, quer interna, mas também de modos a facilitar a entrada do investimento estrangeiro privado no nosso país. Penso que o desempenho dos parlamentares deve ser melhorado. Foram discutidos dois grandes diplomas, a questão do repatriamento de capitais. E eu penso que será aqui a grande batalha onde nós vamos poder ver se efetivamente aqueles que não repatriaram, quais são as pessoas que em sede da justiça poderão perder os seus bens ou poderão ter, digamos assim, a sua condição muito mais complicada.
Este é também um ano em que a oposição política a nível do país pouco ou quase nada fez, se assim podemos afirmar. Este é o meu ponto de vista e também numa altura em que o próprio Presidente da República fala em maior abertura, quer a nível das liberdades fundamentais e também da maior abertura para a própria sociedade civil, do ponto de vista daquilo que é, portanto, a possibilidade de emitirem o seu ponto de vista, e também confirmamos isto mesmo do encontro que algumas organizações tiveram com João Lourenço. Como é que vê esta perspectiva, quer dos partidos políticos na oposição? Acha que a oposição está encurralada e vamos ter maior protagonismo da sociedade civil em detrimento dos partidos políticos na oposição?
A presença do presidente João Lourenço na cena política está, de facto, a esvaziar, digamos assim, algumas intervenções dos partidos políticos na oposição. Isto porquê? Nós, em Angola, temos aquilo que eu chamo de oposição parlamentar e não oposição política. A oposição parlamentar é aquela que, em sede das eleições, vai para o parlamento. Ou seja, não consegue ser poder, não consegue formar governo, então fica representada na Assembleia Nacional. Esta é a oposição parlamentar. E a oposição política é aquela que ultrapassa o Parlamento. Portanto, nós não temos os nossos partidos políticos com ação para além do Parlamento. E a política fora do Parlamento é fundamental, porque é aquela que vai efetivamente galvanizar as pessoas, mas é aquela que também vai criar pontes de diálogo, pontes de convergência com as forças cívicas, com as forças da sociedade civil, para que se consiga, então, balizar outro tipo de alternativas. O presidente João Lourenço está a conseguir, de forma muito tática, cada vez que vem falar, digamos assim, preencher o espaço da oposição. Eu costumo dizer que o presidente João Lourenço, por mais que em um ano, portanto, é quase impensável os angolanos sentirem realizações efetivas no domínio da economia, no domínio social, em um ano é muito pouco tempo, Mas o presidente João Lourenço tem uma estratégia pessoal interessante, é que ele comunica-se muito bem. E sempre que ele vem para falar, sempre que ele vem para fazer um discurso, ele consegue ter sucesso, consegue fazer notícia. Muito embora, obviamente, que será importante que em 2019 será o seu segundo mandato, o seu segundo ano de mandato, melhor dito, hajam já algumas concretizações, algumas realizações para que esta expectativa, para que o seu discurso consiga ser eficaz. Portanto, é muito importante. A única coisa que eu acho é que o presidente João Lourenço terá de lutar com alguma cúpula dentro do seu partido.
Como perspectiva dos grandes assuntos para 2019, Walter Ferreira destaca a discussão na Assembleia Nacional do pacote legislativo das autarquias locais e o andamento dos vários processos judiciais que envolvem figuras da antiga gestão do país, alguns dos quais já detidos. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. Em Malanje, entretanto, a avaliação do governo provincial não é nada boa, quer pelos cidadãos, quer pelos partidos da oposição. Isaías Soares.
Os problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica, água potável, crianças fora do sistema de ensino, entre outros de cariz social, não foram resolvidos ao nível dos 14 municípios. O cidadão José Massano, morador do bairro Canangua, afirmou que são várias promessas não cumpridas e obras inacabadas.
O governador também prometeu a luz e a água nos bairros Machindi, Canangua, Kizanga, até aqui nunca se viu nada. Nós, nesta fase, estamos agora a combater o que está mal e corrigir o que está bem. Nós, até aqui, agora, não estamos a ver nada. Qual é o programa da governação do senhor Quata Canal? Nós queríamos até a destituição do senhor governador.
O secretário provincial da UNITA, Mardanês Agostinho Calunga, afirmou que nos 16 anos de paz, na cidade de Malanje, foram construídas apenas duas ruas, nomeadamente a circular que passa pelo bairro Carreira de Tiro e a do Ritondo.
Malanje continua esburacada completamente. Se olharmos para essas duas ruas da Canamba, a esquadra policial da Canamba, a outra rua que é esse do Sanguel, já lá vão 2-3 anos a mexerem ali. E acredito que vai aparecer novamente no orçamento de 2019. Malanje não marcou nenhum passo. Malanje continua na cauda do desenvolvimento. E nós nos perguntamos o que é que se passa? O que é que se passa com os governos que são instituídos na província de Malanje?
O secretário provincial do Partido de Renovação Social, Marinho Baião, disse que vai continuar a pressionar o governo local a cumprir com as obrigações em 2019. O dirigente do PR admitiu que as opiniões dos partidos da oposição não são consumidas pelos membros do partido no poder na província.
Nós sabemos que na nossa província de Malanje os sábios são os dirigentes do MPLA. Os demais, mesmo que falem, não são ouvidos. Mas continuaremos a bater. Temos os bairros de Calunga, Missacala, Camatondo. Esses nem têm água. Bebem água das cacimbas. Como é que vamos combater a febre tifoide?
O governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, reconheceu na sua mensagem de fim de ano que foi pressionado no exercício econômico findo por cidadãos sobre o déficit na solução dos problemas básicos através de cartas, de mensagens, chamadas telefónicas e encontros pessoais.
Queremos agradecer àqueles que com alguma razão manifestaram certo descontentamento e impaciência na ânsia de ver rapidamente resolvidos problemas como a ainda deficitária distribuição de energia elétrica nos bairros periféricos da capital da província, a questão da água potável para todos, as crianças ainda fora do sistema escolar, a necessidade de mais moradias.
Governador de Malanje, Norberto dos Santos. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar na Europa. Este período de Natal e Ano Novo é período de muitos, muitos jogos em Inglaterra. Ontem, Manchester United deu mais uma indicação, que está melhor, muito melhor, sem o especial José Mourinho. Paul Pogba, posto no banco por Mourinho, está em grande. Ontem marcou 2 golos na vitória do Manchester por 4-1 sobre o Bournemouth. O atual campeão é o outro Manchester, o Manchester City, que ontem, após 2 derrotas seguidas, regressou às vitórias, jogando fora e derrotando o Southampton 3-1. Primeiro golo logo aos 10 minutos, num excelente trabalho dos dois Silvas, o português Bernardo Silva e o brasileiro David Silva, que foi quem meteu a batata na capoeira numa jogada bonita dos Silvas. City regressou ao segundo lugar, beneficiando da surpreendente derrota em casa do Tottenham frente ao Wolverhampton 3-1. Wolverhampton é treinado pelo luso ou santo-mense Nuno Espírito Santo, que o trouxe esta época à primeira divisão, está em grande, está em 7º lugar. O Manchester City está em 2º, a 7 pontos do Liverpool. É, quinta-feira é o embate da semana. Para começar o ano, City recebe o Liverpool, que está em grande. No fim de semana deu cabazada ao Arsenal, 5-1. No futebol africano, uma menção ao Petro Atlético, que já tem oponente para a segunda ronda dos 16avos de final da Taça das Confederações. Não vai ser fácil. Petro Atlético tem pela frente uma equipa do Mali, bem conhecida, o Stade Malien. Primeira mão é já no dia 11, no Mali. Basquetebol americano, NBA, ontem o segundo classificado da Zona Leste, o Toronto, jogou em casa, bateu o Chicago Bulls, 95-89. Duas equipas da Califórnia estiveram frente a frente. Los Angeles Lakers bateu o Sacramento 121-114. O Portland da Conferência Oeste deu a cabazada da noite. Bateu o Philadelphia 129-95. Portland está em sétimo lugar na Conferência Oeste. Philadelphia em quarto lugar na Conferência Leste. Outros resultados: Orlando 109, Detroit 107. Outra equipa da Flórida, o Miami, também jogou em casa, mas neste caso perdeu com Minnesota, 113-104, Dallas, 105, Oklahoma, 103. As autoridades judiciais moçambicanas tornaram públicos os nomes de três cidadãos estrangeiros que diz terem sido os líderes de um grupo de jihadistas que operam na província de Cabo Delgado. Trata-se do sul-africano André Meyer Hanakom, de 60 anos de idade, e dos cidadãos tanzanianos Shafim Musa e Adamu Nyangua Yange. Segundo as autoridades, o sul-africano era responsável pela logística do grupo, incluindo o pagamento de salários equivalentes a $160 por mês e ainda pelo fornecimento de medicamentos. Hanakom operava um negócio marítimo em Palma. Há mais de um ano que o grupo tem levado a cabo ataques em várias zonas de Cabo Delgado, causando a morte de mais de 100 pessoas. As autoridades dizem ter preso cerca de 200 suspeitos. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos também falar de Moçambique, e a notícia grande em foco é, portanto, a prisão na África do Sul do antigo ministro das Finanças. Ele foi preso, encontra-se detido na África do Sul, quando se encontrava a caminho do Dubai, e foi preso a pedido das autoridades americanas, que o acusam de vários crimes económicos, incluindo lavagem de dinheiro. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Estamos no último dia do ano e aqui um jornal americano teve uma boa ideia. Foi ter com o antigo presidente Barack Obama e perguntou-lhe quais tinham sido para si os melhores filmes, quais tinham sido para si os melhores livros e quais tinham sido para si as melhores músicas do ano. E entre essas escolhidas por Barack Obama está I Like It, por Cardi B. I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, bird, go, fuck. Rory, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this cardio. Diamond district in the chain. Certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name?
Chambean, chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. A new religion bank, el latino gang, gang, yeah. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé y pa' dentro de casa, yeah. A ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Dominicana. Lo rico que me chupa venezolana. Andamos a ping ping. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 31 de dezembro, último dia de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, Serviço Federal de Segurança, antigo KGB da Rússia, anuncia a detenção em Moscovo de um cidadão americano quando presumivelmente participava em atividades de espionagem. E na República Democrática do Congo, governo e oposição reclamam vitória nas eleições de ontem. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na Beira, Moçambique, com a Rádio Pax, em Climane, também em Moçambique, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, mas a Norte, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, com a Sichel Oco e Leste FM em Gabu, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá e ainda na capital Bissau com a Rádio Pidjigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Também pode nos seguir na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto para os momentos de interatividade é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu e na técnica também o Wagner Roberto. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido o João Santarita para apresentar as notícias.
O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou hoje a detenção em Moscovo do cidadão americano Paul Whelan, quando presumivelmente participava em atividades de espionagem. O órgão especificou ter aberto um processo de crime contra Whelan, detido na sexta-feira, e acrescentou que prossegue a investigação sobre o caso de espionagem, um delito que na Rússia é punível com até 20 anos de prisão. Num comunicado enviado à Voz da América, o Departamento de Estado confirmou ter sido notificado formalmente pelo governo russo e lembrou que, ao abrigo da Convenção de Viena, Moscovo deve permitir o acesso dos serviços consulares americanos ao detido. Recorde-se que, no mês passado, o governo russo criticou o processo aberto nos Estados Unidos contra a cidadã russa Maria Butina por conspirar contra o Estado americano e disse não ser verdade que ela trabalhava para o Kremlin.
Na República Democrática do Congo, o governo e a oposição reclamam vitória nas eleições de ontem, mas os resultados oficiais só devem ser anunciados no dia 6 de janeiro. Vital Kamerhe, diretor de campanha de um dos candidatos da oposição, Félix Tshisekedi, disse que a contagem preliminar mostra Tshisekedi e o principal candidato da oposição, Martin Fayulu, com 40% dos votos, enquanto o candidato do partido, Emmanuel Ramazan Tchadare, tem apenas 13%. Por seu lado, o diretor do gabinete do presidente Joseph Kabila e membro da campanha de Tshadare, Nehemia Mwelanya, disse em conferência de imprensa estar confiante de que Tshadare venceu as eleições, mas não apresentou números.
No Sudão, forças de segurança dispararam um gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes no centro da capital, Khartoum, que pediam a demissão do presidente Omar al-Bashir. Dezenas de pessoas foram presas. Ativistas apelaram a mais manifestações para protestar contra a subida do custo de vida e falta de produtos. Vários advogados que se manifestavam na segunda maior cidade do país, Ouad Madani, também foram presos. As manifestações começaram no passado dia 19 e, segundo fontes oficiais, 19 pessoas morreram em confrontos através do país.
E por último, neste bloco de notícias, 10 soldados foram mortos na fronteira do Níger com a Nigéria durante uma operação conjunta contra bandidos, disse o Ministério da Defesa nigerino. 5 soldados eram de nacionalidade nigerina e os outros nigerianos, disse a mesma fonte, que acrescentou que 11 bandidos foram mortos. Os dois países têm sido alvo de ataques de grupos radicais islâmicos, mas fontes governamentais disseram que esta operação visava quadrilhas de malfeitores que operam na fronteira entre aqueles dois países. O antigo ministro das Finanças de Moçambique e atualmente deputado pelo Partido Frelimo, Manuel Chang, será novamente ouvido em tribunal no dia 8 de janeiro em Joanesburgo, onde está detido alegadamente por crimes financeiros. Álvaro Lugero Andrade.
Chang, detido no passado sábado no aeroporto internacional Ortambo, foi ouvido hoje no tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, na presença de familiares e pessoal da missão diplomática de Moçambique, segundo reporta a imprensa de Maputo. Consta que a detenção de Chang, que estava a caminho do Dubai, resulta de um mandado internacional de captura emitido pela Interpol a pedido da Justiça dos Estados Unidos. A informação foi avançada pela televisão de Moçambique. Outra publicação de Maputo, a Carta de Moçambique, apurou que a detenção de Chang não tem nada a ver com o processo de dívida oculta. O diretor daquela publicação, Marcelo Mosse, escreveu que a prisão de Chang é como um abalo sísmico para a elite moçambicana, mas também um atestado de irrelevância para a justiça. Mosse acrescenta que a prisão de Manuel Chang é hoje motivo de celebração para muitos moçambicanos afetados. Citamos: celebra-se sobretudo porque parece estarmos perante o início do fim da impunidade de quem andou a dilapidar o Estado à custa do bem comum. No entanto, Chang ainda é apenas um suspeito. Fim de citação. Manuel Chang era ministro das Finanças no governo de Armando Guebuza, que contraiu uma dívida ilegal na ordem de 2 mil milhões de dólares, acabando por colocar Moçambique numa profunda crise financeira. De acordo com Carta de Moçambique, Chang será extraditado para os Estados Unidos da América, onde pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão por crimes financeiros. Uma fonte da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, que confirmou a detenção de Chang, disse que já está na África do Sul uma equipa para se inteirar do caso.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, e esta notícia sobre a detenção na África do Sul do antigo ministro de Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Continuamos em Moçambique, onde o município de Quelimane anuncia a cooperação com a Suécia na educação sobre a democracia e mitigação do impacto das mudanças climáticas. O edil Manuel de Araújo diz que a atenção especial será dada às crianças e explica as razões.
Que nós achamos que, se nós queremos ter um sistema democrático, é preciso começar a trabalhar nessa idade tenra. Portanto, e depois vamos evoluir dos 7 até os 18 anos. Portanto, a ideia é lançar as sementes para que tenhamos uma sociedade cujos valores democráticos estão enraizados. Começando, por exemplo, com a eleição do chefe de turma. E a esse nível eles farão, por exemplo, campanhas eleitorais, vão aprender o que é um manifesto. E eles vão poder, a esse nível, eleger os seus representantes. Teremos a questão ambiental e das mudanças climáticas. Tanto como sabe, a cidade de Quelimane foi construída num pântano, pelo que sofre das consequências das mudanças climáticas, tanto aquelas que têm a ver com o aumento do nível médio das águas do mar, como também com as cheias e outras intempéries.
Da sua experiência de trabalho com mudanças climáticas, não é esta a primeira vez que falamos sobre isto, qual é que é o calcanhar de Aquiles e o que é que gostaria do Araújo ver mudado?
A experiência que nós temos é que, de facto, tanto os problemas que o Norte tem como os problemas que o Sul tem precisam de uma plataforma onde temos que harmonizar as nossas posições e também podermos adaptar os desafios que cidades como Quelimane enfrentam e trazermos esses desafios para a plataforma internacional. O segundo desafio que nós temos, para além desse do conhecimento, tem a ver com a questão financeira. Como sabe, os países desenvolvidos são aqueles que mais poluem o ambiente e, portanto, têm uma certa responsabilidade em apoiar os países subdesenvolvidos, em primeiro lugar, a evitar sistemas de desenvolvimento poluentes como aqueles que a Europa usou para alcançar os níveis de desenvolvimento incentivando a utilização de recursos renováveis e não evitando, portanto, os recursos fósseis. Mas os países subdesenvolvidos, infelizmente, não têm nem conhecimento, nem experiência, nem têm recursos para isso. Por isso, há um certo ônus, há uma certa responsabilidade dos países desenvolvidos para que financiem a chamada agenda da adaptação nos países em desenvolvimento.
Era Manuel de Araújo, o edil do município de Quilimane, e os detalhes sobre a cooperação com a Suécia nos domínios da democracia e mitigação do impacto das mudanças climáticas. O presidente de São Tomé e Príncipe considera que a decisão da Assembleia Nacional, que anulou a nomeação dos juízes do Tribunal Constitucional e reconduziu os antigos juízes do Supremo Tribunal de Justiça exonerados na anterior legislatura por alegada prática de corrupção, pode ter consequência grave para o sistema judiciário e para a credibilidade do país. Sobre esta notícia, o nosso colaborador em São Tomé, Oscar Medeiros, foi à busca de reações.
Analistas consideram que o país perdeu um dos principais pilares da sua democracia.
A justiça perdeu toda a sua autonomia, a justiça perdeu a sua soberania e a justiça hoje em São Tomé e Príncipe, os tribunais hoje, é uma marionete nas mãos dos políticos. Se tivermos que apontar dedos aos partidos políticos, temos que apontar dedos a todos os partidos políticos, né? Porque se é verdade que o processo anterior não foi conduzido da melhor forma, também é verdade que reconduzida a forma que está sendo reconduzida agora, não está sendo feita da melhor forma.
Os analistas Olívio Diogo e Liberato Muniz partilham a mesma visão sobre o que doravante poderá acontecer com a justiça em São Tomé e Príncipe.
O partido que vier a estar no poder vai fazer a mesma coisa. Ou seja, vai dizer que tudo que o outro fez é mau, vai revogar tudo e no campo da justiça pode ser a morte de São Tomé e Príncipe e isto é mau. Por isso, eu entendo que quem está no poder deve dar exemplo. Deve encontrar com urgência a reconciliação dos dois lados para que efetivamente as coisas possam ser resolvidas. Porque senão nós teremos uma justiça que não irá funcionar nunca, porque será o partido que chegar vai repor aquilo que acha que está certo e não aquilo que o país precisa.
Olívio Diogo vai mais longe e diz que a justiça santomense se tornou refém dos políticos devido ao processo da cervejeira Rosema.
Que é o processo que mais marca São Tomé e Príncipe, né? Que é o processo Rosema e isto gira tudo em torno disso. O país perdeu a sua credibilidade, porque qualquer país que é soberano, é democrático, tem que marcar e continuar com a isenção dos tribunais. Este tribunal que se vai constituir a partir de agora não é isento. O facto de todo o Supremo Tribunal ser alterado de acordo com as intenções políticas, isto está errado. Isto está errado porque há um elemento importante nesse todo esse processo. E o povo, aquele que não é de partido político, aquele que não é deputado, como é que ele se vê perante esses tribunais que são erguidos pelos partidos políticos?
O analista estranha também a posição da nova maioria política face ao Tribunal Constitucional.
O atual poder político fez toda a pressão a esse tribunal no momento das eleições, portanto, para que esse tribunal fosse isento. E, no fundo, o tribunal conseguiu ser isento. Mas depois disso eles dizem, não, vocês foram isentos para a nossa eleição, para tomarmos posse, mas vocês passam a ser inconstitucionais.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
No Brasil, Jair Bolsonaro será empossado amanhã presidente do país numa cerimónia com um sistema de segurança bastante reforçado e durante o qual o espaço aéreo da capital Brasília estará fechado. Detalhes aqui com o Álvaro Lugero Andrade.
Com discursos considerados demagógicos pela imprensa e por certos setores no país e no exterior, Jair Bolsonaro conseguiu a maioria e agradou os brasileiros com posições fortes sobre a corrupção, a luta contra a violência e a oposição ao PT, antigo partido no poder. Nos círculos políticos, Bolsonaro é uma incógnita, desde a sua posição sobre minorias, ao fazer declarações consideradas ofensivas contra mulheres, negros e indígenas, à promessa de reforçar a polícia na luta contra a violência que graça o Brasil, à privatização de empresas e uma aproximação aos Estados Unidos e Israel, bem como a governos de direita, como da Colômbia, Hungria e Polónia. Ainda hoje, uma pesquisa indicou que 61% dos brasileiros é contra a liberação da posse de armas, com o presidente eleito a reiterar que irá avançar com a medida por decreto. O radialista e comunicador brasileiro Edson Bruno, em conversa com a Voz da América aqui nos estúdios em Washington, considera haver muita esperança de que Bolsonaro vai significar mudança.
O Brasil viveu anos de uma calamidade, né? Foram anos de corrupção sem cessar. Então o Brasil estava muito ansioso por uma mudança e está esperando uma mudança que vai ser vital para o país. E a posse de Jair Bolsonaro amanhã está surgindo assim com expectativa de que vá trazer alguma coisa realmente nova, vá trazer alguma coisa que realmente vai fazer muita diferença para o Brasil.
Questionado sobre três políticas que considera prioritárias para o novo presidente, Edson Bruno respondeu.
Em primeiro lugar, a questão dessa visão da distribuição de renda para o Brasil. É uma distribuição que possa causar diferença na vida daqueles que são os pobres do país. Então, foi promessa de campanha de Jair Bolsonaro e nós acreditamos que isso possa acontecer dentro dessa visão, se aplicada e se o Congresso realmente favorecer. A segunda situação que eu aponto é realmente essa força muito grande em termos de vigilância para a não corrupção, porque, afinal de contas, isso estava matando o Brasil. Como na corrupção há necessidade de uma mudança, a questão da violência também há uma necessidade de mudança. A disposição para a polícia trabalhar, as verbas que a polícia pode ter. E se não houver corrupção, a polícia vai ter dinheiro, as autoridades terão dinheiro, a segurança vai ter dinheiro para aplicar.
A posse de Jair Bolsonaro é amanhã e estará presente o secretário do Estado americano Mike Pompeo, que já disse pretender uma maior aproximação entre Washington e Brasília.
E do Brasil nós partimos para Angola, atravessamos o oceano de facto, e vamos ao encontro do Arão Dipa, que nos traz aqui a resenha 2018 daquele país.
O ano de 2018 fica marcado por vários factos decorrentes de um conjunto de medidas que foram tomadas durante o primeiro mandato de governação de João Lourenço. Este foi o ano que fica igualmente registado com as primeiras medidas que sustentam o slogan do partido no poder, segundo o qual corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Foi nesta perspectiva que o sistema judicial despertou da profunda sonolência em que estava mergulhado durante vários anos. Por culpa da crise económica, não foi neste ano que os angolanos conseguiram se libertar da falta de bens essenciais básicos para a sua sobrevivência, como consequência da redução do poder de compra das populações, sobretudo do interior do país. Para uma análise mais profunda sobre o balanço do ano, conversamos com Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, que tem a seguinte opinião sobre a cronologia dos factos políticos, sociais e económicos.
A questão do combate à corrupção penso ser a grande alavanca, o grande instrumento do titular do Poder Executivo para não só a moralização dos agentes públicos, mas também para a recuperação da credibilidade, quer internacional, quer interna, mas também de modos a facilitar a entrada do investimento estrangeiro privado no nosso país. Penso que o desempenho dos parlamentares deve ser melhorado. Foram discutidos dois grandes diplomas, a questão do repatriamento de capitais. E eu penso que será aqui a grande batalha onde nós vamos poder ver se efetivamente aqueles que não repatriaram, quais são as pessoas que, em sede da justiça, poderão perder os seus bens ou poderão ter, digamos assim, a sua condição muito mais complicada.
Este é também um ano em que a oposição política a nível do país pouco ou quase nada fez, se assim podemos afirmar. Este é o meu ponto de vista. E também numa altura em que o próprio Presidente da República fala em maior abertura, quer a nível das liberdades fundamentais e também da maior abertura para a própria sociedade civil, do ponto de vista daquilo que é, portanto, a possibilidade de emitirem o seu ponto de vista, e também confirmamos isto mesmo do encontro que algumas organizações tiveram com João Lourenço. Como é que vê esta perspectiva, quer dos partidos políticos na oposição? Acha que a oposição está encurralada e vamos ter maior protagonismo da sociedade civil em detrimento dos partidos políticos na oposição?
A presença do presidente João Lourenço na cena política está, de facto, a esvaziar, digamos assim, algumas intervenções dos partidos políticos na oposição. Isto porquê? Nós, em Angola, temos aquilo que eu chamo de oposição parlamentar e não oposição política. A oposição parlamentar é aquela que em sede das eleições, vai para o Parlamento. Ou seja, não consegue ser poder, não consegue formar governo, então fica representada na Assembleia Nacional. Esta é a oposição parlamentar. E a oposição política é aquela que ultrapassa o Parlamento. Portanto, nós não temos os nossos partidos políticos com ação para além do Parlamento. E a política fora do Parlamento é fundamental, porque é aquela que vai efetivamente galvanizar as pessoas, mas é aquela que também vai criar pontes de diálogo, pontes de convergência com as forças cívicas, com as forças da sociedade civil, para que se consiga, então, balizar outro tipo de alternativas. O presidente João Lourenço está a conseguir, de forma muito tática, cada vez que vem falar, digamos assim, preencher o espaço da oposição. Eu costumo dizer que o presidente João Lourenço, por mais que em um ano, tanto, é quase impensável os angolanos sentirem realizações efetivas no domínio da economia, no domínio social, em um ano é muito pouco tempo, mas o presidente João Lourenço tem uma estratégia pessoal interessante, é que ele comunica-se muito bem. E sempre que ele vem para falar, sempre que ele vem para fazer um discurso, ele consegue ter sucesso, consegue fazer notícia. Muito embora, obviamente, que será importante que em 2019 será o seu segundo mandato, o seu segundo ano de mandato, melhor dito, hajam já algumas concretizações, algumas realizações para que esta expectativa, para que o seu discurso consiga ser eficaz. Portanto, é muito importante. A única coisa que eu acho é que o presidente João Lourenço terá de lutar com alguma cúpula dentro do seu partido.
Como perspectiva dos grandes assuntos para 2019, Walter Ferreira destaca a discussão na Assembleia Nacional do pacote legislativo das autarquias locais e o andamento dos vários processos judiciais que envolvem figuras da antiga gestão do país, alguns dos quais já detidos. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Washington segue para 2019 com o governo parcialmente fechado e sem mesmo um sopro de negociações para a sua reabertura. Mick Mulvaney é diretor de gestão e orçamento. Isso mesmo. Não há mais discussão. As discussões caíram mal. Esperamos que este encerramento continue por mais algum tempo. Espera-se alguma ação na quinta-feira, quando os democratas assumirem o controle da Câmara dos Representantes. John Negussi é representante democrata eleito.
We will not only swiftly pass legislation to reopen government.
Não iremos apenas correr para reabrir o governo. Iremos garantir que o governo seja responsável, dizia John Negussi.
Ensure that government is responsible.
O orçamento dos democratas poderá melhorar o financiamento de segurança de fronteira, mas sem nada reservado para o muro de fronteira. Trump, por seu turno, continua a pressão através do Twitter, ameaçando encerrar completamente a fronteira sul se os obstrucionistas democratas não colocarem dinheiro para a conclusão do muro. Mas os democratas continuam firmes. Um deles é Hakeem Jeffries.
This is the same president who repeatedly promised the American people that Mexico would pay for the wall.
Esse é o mesmo presidente que por várias vezes prometeu ao povo americano que o México haveria de pagar o muro que quer construir. Agora tenta tirar 5 mil milhões de dólares aos contribuintes americanos para pagar algo que será claramente inefetivo.
5 billion dollars from the American taxpayer to pay for something that clearly would be ineffective.
Enquanto Washington briga, a morte de outra criança, uma criança de 8 anos de Guatemala, volta a colocar o foco em questões de alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos. Acredita-se que Felipe Gomes Alonso tenha morrido de gripe e ele era uma das milhares de crianças migrantes sob custódia federal.
There are 60,000 people crossing the border each month, each of the last three months. That's 30,000 families, 5,000 kids per month.
60 mil pessoas atravessam a fronteira mensalmente nos últimos três meses. Isso prefaz 30 mil famílias, 5 mil crianças por mês. Isso significa que teremos 22 mil crianças no nosso sistema, um sistema construído para adultos que violam as leis. Era Kevin McLean, dos Serviços de Fronteira. O presidente Donald Trump culpa os democratas pelas mortes na fronteira e escreve no Twitter que se houvesse um muro, os imigrantes indocumentados não haveriam sequer de tentar iniciar a viagem para a América. Os democratas, na sua resposta, dizem que estes migrantes fogem da violência e extrema pobreza nos seus países e podem pedir asilo nos Estados Unidos. Na República Democrática do Congo, o governo e a oposição reclamam vitória nas eleições de ontem, mas os resultados oficiais só devem ser anunciados no dia 6 de janeiro. Vital Kamerhe, diretor de campanha de um dos candidatos da oposição, o candidato Félix Tshisekedi, disse que a contagem preliminar mostra que Tshisekedi e o principal candidato da oposição, Martin Fayulu, com 40% dos votos, enquanto o candidato do partido, Emmanuel Ramazan Tchadari, tem apenas 13%. Por seu lado, o diretor de campanha, ou melhor, do gabinete do presidente Joseph Kabila e membro da campanha de Tshadari, Nhemen Mwanyalaya, disse em conferência de imprensa estar confiante de que Tshadari venceu as eleições, mas não apresentou números. Recordar que cerca de 39 milhões de eleitores foram às urnas ontem a escolher o novo presidente da República Democrática do Congo e os membros do novo parlamento.
Na página desportiva, vamos começar na Europa. Este período de Natal e Ano Novo é período de muitos, muitos jogos em Inglaterra. Ontem, Manchester United deu mais uma indicação que está melhor, muito melhor, sem o especial José Mourinho. Paul Pogba, posto no banco por Mourinho, está em grande. Ontem marcou 2 golos na vitória do Manchester por 4-1 sobre o Bournemouth. O atual campeão é o outro Manchester, o Manchester City, que ontem, após 2 derrotas seguidas, regressou às vitórias, jogando fora e derrotando o Southampton 3-1. Primeiro golo logo aos 10 minutos, num excelente trabalho dos dois Silvas, o português Bernardo Silva e o brasileiro David Silva, que foi quem meteu a batata na capoeira numa jogada bonita dos Silvas. City regressou ao segundo lugar, beneficiando da surpreendente derrota em casa do Tottenham frente ao Wolverhampton 3-1. O Wolverhampton é treinado pelo luso santo-tomense Nuno Espírito Santo, que o trouxe esta época à primeira divisão, está em grande, está em 7º lugar. O Manchester City está em 2º, a 7 pontos do Liverpool. É, quinta-feira é o embate da semana. Para começar o ano, City recebe o Liverpool, que está em grande. No fim de semana deu cabazada ao Arsenal, 5-1. No futebol africano, uma menção ao Petro Atlético, que já tem oponente para a 2ª ronda dos 16 avos de final da Taça das Confederações, não vai ser fácil. Petro Atlético tem pela frente uma equipa do Mali, bem conhecida, o Stade Malien. Primeira mão é já no dia 11, no Mali. Basquetebol americano, NBA, ontem o 2º classificado da Zona Leste, o Toronto, jogou em casa, bateu o Chicago Bulls, 95-89. Duas equipas da Califórnia estiveram frente a frente. Los Angeles Lakers bateu o Sacramento 121-114. O Portland, da Conferência Oeste, deu a cabazada da noite. Bateu o Philadelphia 129-95. Portland está em 7º lugar na Conferência Oeste. Philadelphia em 4º lugar na Conferência Leste. Outros resultados, Orlando 109, Detroit 107. Outra equipa da Flórida, o Miami, também jogou em casa, mas neste caso perdeu com Minnesota 113-104, Dallas 105, Oklahoma 103.
E caminhamos para o final desta nossa emissão vespertina. Vamos agora para aquilo que é a resenha da imprensa americana neste 31 de dezembro de 2018, começando pelo Washington Post, que refere que a Rússia deteve um cidadão americano sob a suspeita de espionagem. Este diário refere ainda que o anunciado plano de retirada das tropas americanas da Síria foi atrasado. Este mesmo tema é noticiado pelo New York Times, citando declarações do senador Lindsey Graham. O matutino de Nova York escreve que as forças regionais afegãs, supervisionadas pela CIA, têm conseguido manter-se nos locais mais difíceis. O jornal sublinha que as unidades têm utilizado técnicas que aterrorizam o público e prejudicam a missão Estados Unidos. E com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina e também termina por aqui a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, foi um prazer estar convosco. A promessa de voltar próximo ano, mas não será daqui a um ano, será uma questão apenas de dois dias, uma vez que amanhã teremos a nossa emissão especial e retomamos a programação normal à quarta-feira. Um grande abraço do Luiz Miguel, feliz 2020. Ouvintes,
esta é a Voz da América que continua a transmitir em português. Recordamos que transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem nos seguir ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:35 aqui em Washington. Lá fora o céu estava muito nublado e chovia e a temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora o microfone encontra-se o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Títulos das principais notícias esta hora. Moscovo deteve cidadão americano por espionagem. Governo e oposição reivindicam vitória nas eleições da República Democrática do Congo. 31 de dezembro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O antigo ministro das Finanças de Moçambique e atual deputado Manuel Chang será novamente ouvido em tribunal no dia 8 de janeiro na cidade de Joanesburgo, onde se encontra detido, alegadamente por crimes financeiros. Detalhes com Oliver Lugero Andrade.
Chang, detido no passado sábado no aeroporto internacional Ortambo, foi ouvido hoje no tribunal de Kempton Park, em Joanesburgo, na presença de familiares e pessoal da missão diplomática de Moçambique, segundo reporta a imprensa de Maputo. Consta que a detenção de Chang, que estava a caminho do Dubai, resulta de um mandado internacional de captura emitido pela Interpol a pedido da Justiça dos Estados Unidos. A informação foi avançada pela televisão de Moçambique. Outra publicação de Maputo, a Carta de Moçambique, apurou que a detenção de Chang não tem nada a ver com o processo de dívida oculta. O diretor daquela publicação, Marcelo Mosse, escreveu que a prisão de Chang é como um abalo sísmico para a elite moçambicana, mas também um atestado de irrelevância para a justiça. Mosse acrescenta que a prisão de Manuel Chang é hoje motivo de celebração para muitos moçambicanos afetados. Citamos: celebra-se sobretudo porque parece estarmos perante o início do fim da impunidade de quem andou a dilapidar o Estado à custa do bem comum. No entanto, Chang ainda é apenas um suspeito. Fim de citação. Manuel Chang era ministro das Finanças no governo de Armando Guebuza, que contraiu uma dívida ilegal na ordem de 2 mil milhões de dólares, acabando por colocar Moçambique numa profunda crise financeira. De acordo com Carta de Moçambique, Chang será extraditado para os Estados Unidos da América, onde pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão por crimes financeiros. Uma fonte da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, que confirmou a detenção de Chang, disse que já está na África do Sul uma equipa para se inteirar do caso. Música.
Espaço agora para a economia, convosco de novo o Álvaro Lugiano Andrade.
E no último dia do ano 2018, vamos ver como está a atividade económica. A moeda angolana depreciou-se este ano 47,7% face à europeia e 46,5% frente à americana, apesar de se manter estável há cerca de dois meses, segundo dados apresentados nesta segunda-feira pelo Banco Nacional de Angola. No último dia do ano, a moeda europeia está cotada a 354,8 kwanzas. O euro corresponde a uma depreciação de mais de 47%. Em relação ao dólar, a moeda angolana manteve-se estável desde segunda-feira, transicionando-se a 310,1 kwanzas. A moeda angolana depreciou-se 46,5%. No mercado paralelo, a moeda europeia, depois de um pico em que atingiu ao mês valores superiores a 470 kwanzas o euro, tem-se mantido estável desde então, entre os 440 e 460 kwanzas, enquanto o dólar situa-se entre os 390 e 410 kwanzas. Moçambicanos compraram mais automóveis e consumiram mais cerveja no terceiro trimestre deste ano em relação ao igual período de 2017, revela o Instituto Nacional de Estatística. Dados indicam um aumento em cerca de 85% da importação de automóveis no terceiro trimestre de 2018 face ao igual período do ano passado e um incremento da venda de cerveja no mercado nacional em cerca de 48,3%. O consumo excessivo de álcool tem sido uma das maiores causas de acidentes de aviação em Moçambique. Desde 2015, o país lidera o índice de mortes por sinistro nas estradas com a condução sob efeito do álcool na pole position. Em Cabo Verde, o produto interno bruto aumentou em termos homólogos 5% em volume no terceiro trimestre de 2018, indicam resultados das contas nacionais trimestrais divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. A aceleração do consumo final resulta principalmente do aumento das despesas do consumo privado, refere o relatório, que acrescenta ainda que o produto interno bruto registrou uma taxa inferior em 0,9 pontos percentuais à verificada no segundo trimestre de 2018. Já o consumo privado aumentou 5,8% em termos reais no terceiro trimestre de 2018. Na China, a atividade industrial caiu pela primeira vez em mais de dois anos neste mês de dezembro. A crescente pressão sobre a indústria sinaliza uma contínua perda de ímpeto na China, aumentando as preocupações sobre o abrandamento do crescimento global, especialmente se a disputa sino-americana se arrastar. O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje no mercado do futuro de Londres a ganhar 1,57%, situando-se nos US$ 54,05.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. E vale a pena lembrar, este é o último Top 10 de 2018, Ana.
Exatamente, e convosco está a Mara de La Saleta, Ana Guedes, e do outro lado está quem?
O DJ, o PS.
Well, I found a woman. E chegou aquela altura do ano em que olhamos para trás e destacamos quem teve mais sucesso nos últimos 365 dias.
Esta semana, o Top Ten Americano da Voz da América, vamos ouvir algumas das músicas que mais tempo passaram em primeiro lugar na tabela definida pela Billboard.
Perfect, do álbum Divide, de Ed Sheeran, foi a música que mais tempo passou em primeiro lugar, isto no mês de janeiro de 2018. E a música ganhou uma versão com quem?
Com a Beyoncé. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know? Yeah. Drake levou fevereiro e março, Ana.
A música do mês de março foi Nice for What, um original do rapper do Canadá que conta com a participação de várias mulheres das artes, como a bailarina
Misty Copeland, as atrizes Tracy Ellis Ross, Ciara Shahidi, Zoe Saldana e Tiffany Haddish.
E ainda a modelo Jordan Dunn, isto entre outras. O videoclipe de Nice for What foi um dos videoclipes de maior sucesso em 2018. Without a follow, without a mention, you really piping up on these. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
Post Malone também não se pode queixar. A sua música Cycle liderou o mês de junho. Cycle faz parte do álbum Beer Bongs and Bentleys de 2018. Damn, I ain't been going psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Well, I ain't been going psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you suck in the friend zone. I time like 4, 5, 5. Ayy, 100 bins inside my short to Chino. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, this is it. Ayy, 34, a walk through, man, we had it lit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benzo, we get sitting in the rent. And I'm like, whoa. Este é o Top 10 americano da Voz da América.
E estamos a ouvir algumas músicas que lideraram a tabela no ano 2018. E dentro de momentos vamos ver quem lidera esta semana.
Ana, apesar da sua vida amorosa complicada, a sua vida profissional está de vento em popa.
A música do mês de julho foi I Like It, da rapper Nova Yorkina
Cardi B. I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I like those Balenciagas, the ones that look like stars. Sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run the cardio.
E a música que liderou o mês de outubro foi Girls Like You dos Maroon 5, que conta também com a participação exatamente de Cardi B.
Girls Like You é uma música do álbum Red Pill Blues, lançado em 2017.
E o videoclipe da música tem 115 milhões de visualizações no canal vivo do grupo e no YouTube.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos.
E vamos ver quem ocupa os 10 melhores lugares, ou os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard, Mayra.
It's the Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams, ocupa o 10º lugar, Ana.
E Drip to Heart, de Lil Baby, Guna, continua a jogar ping-pong com Zizi, de Kodak Black, Travis Scott e Offset.
Drip to Hard desceu uma posição, está em nono.
E ZZ subiu uma posição, está em oitavo.
Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com.
Nós tocamos a tua música favorita, não esqueça. Pede para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584.
All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, desceu uma posição, está em sétimo.
I Hopes, dos Panic at the Disco, também desceu uma posição e está em sexto lugar.
O quinto lugar é outra descida, Happier, de Marshmello com Bastille.
O quarto lugar é de Post Malone, subiu três posições com Sunflower.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
E tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584.
Em terceiro lugar continua Sicko Mode, de Travis Scott.
E no segundo lugar também não há mudanças, Without Me, de Halsey.
Em primeiro lugar deste Top 10 americano definido pela Billboard, continua Thank You Next, da Ariana Grande.
E ela faz parte da lista de 8 artistas que prometem ter novos álbuns em 2019.
Apesar de ter indicado que antes de 2018 acabar, ela iria lançar um novo álbum, Ariana Grande decidiu fazer os fãs esperar um pouquinho mais.
Mas não sem antes terminar o ano com este Thank You Next, que lidera a tabela das 10 mais.
O Top 10 americano toca uma música pedida por ti e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América. É mais 1-908-652-4584.
Avril Lavigne está também bem pronta para 2019.
Depois de muito silêncio, ela lançou um single em 2018, Head Above Water.
2019 aguarda o sexto álbum desta cantora rock pop. Vamos ficar então com Head Above the Water. And my voice becomes a driving force. I won't let this pull me overboard. God, keep my head above water. E já não ouvimos falar de Lana Del Rey há muito tempo, mas ela afirma-se não está disposta a abandonar os seus fãs.
O seu novo álbum, com lançamento previsto para março de 2019, contou com a produção de Jack Antonoff, que já trabalhou com quem, Ana?
Taylor Swift e com Lorde.
Vamos ouvir Summertime Sadness, de Lana Del Rey. Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Tocamos as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos a todas as semanas.
Carly Rae Jepsen, mais conhecida pela música Call Me Maybe, também está a trabalhar numa surpresa para 2019.
E enquanto esperamos, vamos ouvir o sucesso Call Maybe, Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe, ou seja, talvez me possa chamar ou não, mas pronto. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com.
Em 2017, este cantor lançou um EP com 6 músicas intitulado My Dear Melancholy. inspirado na sua relação com Selena Gomez.
E em 2018 lançou o single Pray For Me, que faz parte da banda sonora do filme Black Panther.
2019 aguarda por The Weeknd. Vamos ouvir Pray For Me.
I fight the world, I fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, blood on my doorstep. Life and living, puddles of blood in
the... E este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos uma música pedida por ti e envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Rihanna também nos tem deixado na seca, Ana, há muito tempo.
E em 2018 dedicou-se a outras artes como a moda e o cinema e desde 2016 não lança nada de novo.
Há rumores de que ela agora está a trabalhar num novo álbum.
É caso para dizer, não pares a música.
Vamos ouvir Don't Stop the Music, de Rihanna.
Dos Backstreet Boys já está pronto para sair. 25 de janeiro é o dia D.
Yes!
E eles vão tocar aqui.
Yes!
Yes! Em maio o grupo vai estar na estrada para a sua tour e Washington DC.
Yes!
Vai recebê-los em
julho, Ana, julho. Calha mesmo bem como uma prenda de aniversário que eu estou aqui a imaginar. Vamos a ver Quit Playing Games. Playing games with my heart.
Exatamente, deixa de brincar com o meu coração. Vamos ver se eles em julho vêm brincar com o coração da Mayra. Mas pronto. E nós somos a Ana,
Mayra,
e na música está
DJ UPS.
Despedimos com uma menina com três regras essenciais.
É, Ana, Dua Lipa vai lançar o seu segundo álbum em 2019 e ela diz que tem ouvido Prince e Outkast para inspiração no seu novo trabalho.
Vamos então ficar aqui com New Rules de Dua Lipa e
Feliz Ano Novo!
I got no rules, I count them. Hey.
13:24 aqui na cidade de Washington. Recordamos que transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, em VOA Português, ou através do .com, e através do telemóvel em português, e podem nos seguir também no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram e ainda no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:24 aqui em Washington, lá fora o céu estava muito nublado, chovia, e a temperatura era de 9 graus Celsius. Recordamos que o programa de serviço em português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, que pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, e a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, pode escutar a terceira meia hora de emissão. A que estão a escutar agora em português é onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sextas-feiras do Angola Sá, Fala Só, pode ser escutada às sextas-feiras das 16h30 às 17h30, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta, em 13.630 e 15.720. 17h30, onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630. Resumo de notícias deste último dia do ano de 2018. O Serviço Federal de Segurança, o antigo KGB da Rússia, anunciou a detenção em Moscovo do antigo cidadão norte-americano Paul Whelan, quando presumivelmente participava em atividades de espionagem. Aquele órgão especificou ter aberto um processo de crime contra Whelan, detido na sexta-feira, e acrescentou que persegue a investigação sobre o caso de espionagem, um delito que na Rússia é punível com uma pena de até 20 anos de prisão. Num comunicado enviado à Voz da América, o Departamento de Estado confirmou ter sido notificado formalmente pelo governo russo e lembrou que, ao abrigo da Convenção de Viena, Moscou deve permitir o acesso dos serviços consulares americanos àquele detido. Recordo-se que no mês passado o governo de Vladimir Putin criticara o processo aberto nos Estados Unidos contra a cidadã russa Maria Butina por conspirar contra o Estado e disse não ser verdade que ela trabalhava para o Kremlin. Na República Democrática do Congo, o governo e a oposição reclamam a vitória nas eleições de ontem, mas os resultados oficiais só devem ser anunciados no dia 6 de janeiro. Vital Kamerhe, diretor da campanha de um dos candidatos da oposição, Félix Tshisekedi, disse que a contagem preliminar mostra Tshisekedi e o principal candidato da oposição, Martin Fayulu, com 40% dos votos, enquanto que o candidato do partido, Emmanuel Rachadari, tem apenas 13%. Por seu lado, o diretor do gabinete do presidente Joseph Kabila e membro da campanha de Rachadari, disse em conferência de imprensa estar confiante que Rachadari venceu as eleições, mas não apresentou números. Cerca de 39 milhões de eleitores foram às urnas ontem, escolheram o novo presidente da República Democrática do Congo e os membros do novo parlamento. No Sudão, forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes no centro da capital, a cidade de Khartoum, que pediam a demissão do presidente Omar al-Bashir. Dezenas de pessoas foram presas e ativistas apelaram a mais manifestações para protestar contra a subida do custo de vida e a falta de produtos. Vários advogados que se manifestavam na segunda maior cidade do país, o Adami, foram também presos. Os manifestantes começaram, as manifestações, aliás, começaram no passado dia 19 e, segundo fontes oficiais, 19 pessoas morreram em confrontos através daquele país. 10 soldados foram mortos na fronteira do Níger com a Nigéria durante uma operação conjunta contra bandidos, disse o Ministério da Defesa nigerino. 5 soldados eram de nacionalidade nigerina e os outros nigerianos, disse a mesma fonte, que acrescentou que 11 bandidos tinham sido mortos. Os dois países têm sido alvos de ataque de grupos radicais islâmicos. Ouvindo-se a emissão de 31 de dezembro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou para o programa de hoje, despedimos e desejamos a todos muito boa noite, bom fim de ano, feliz ano novo! We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.